Hoje estamos no terceiro encontro entre nós, terceira vez que nos encontramos. E nós estamos, esta vez, falando hoje sobre os opostos, a convivência harmoniosa entre os opostos. Falamos já na primeira vez sobre amar da forma correta. Explicamos a diferença entre o amor condicional e incondicional, o amor altruísta e egoísta. Falamos semana passada sobre almas gêmeas, que se reencontram muitas vezes numa segunda ou terceira vida. Falamos sobre casamentos, separações e divórcios. E hoje falaremos sobre algo essencial. Porque não há possibilidade de convivência sem conhecer o cônjuge. Não há possibilidade de harmonia total se não somos capazes de superar as diferenças inatas que tem entre nós. Por isso que nós vamos abordar hoje realmente quais são as características femininas e masculinas, genuínas. Essas diferenças que no final veremos que nos unem. A primeira coisa, eu diria, vamos tentar entender o que o mundo, os cientistas, os pensadores, os filósofos falam a respeito das diferenças homem-mulher. Depois veremos o ponto de vista judaico. Primeiro vamos entender o que se fala hoje na literatura moderna dos pesquisadores. Em geral, tem duas correntes. Uma corrente se chama os essencialistas. O que significa isso? São aqueles que dizem que existe um destino diferente determinado para o homem e mulher de acordo com a diferença biológica. Simplesmente, tudo é completamente determinado pela biologia. Existem diferenças biológicas insuperáveis que contam. São duas pessoas diferentes, homem e mulher, assim dizem. Esta corrente se chama os essencialistas. Existe uma corrente diferente que se chama os anti-essencialistas. Em inglês, eles se chamam, na verdade, de difference deniers. Aqueles que negam as diferenças. Estas pessoas dizem, na verdade, não tem nenhuma diferença entre homem e mulher. Diferença somente causada e condicionada pela cultura, pelo ambiente social. Estas pequenas diferenças que tem são triviais e superáveis. Falar que homem e mulher são diferentes é uma heresia. Para eles, isto beira quase ao racismo. Homem e mulher são iguais. Obviamente, esta corrente está fortemente influenciada pelo movimento feminista, que quer mostrar que são iguais aos homens e que não há diferença nenhuma. Esta categoria de mulheres, para eles, é uma coisa fictícia. Não existe. Vamos repetir bem estas duas correntes para entendê-las. Uma diz que é uma questão genética. Simplesmente, tem diferenças. Existe um gênero masculino e feminino. Existe um sexo diferente. São uma realidade imutável. Outro diz que não. É uma questão de condicionamento ambiental. Uma mudança social. Em outras palavras, homens e mulheres, de acordo com esta corrente, que nega as diferenças, nascem andrógenos. Nascem andrógenos. E você pode programar isso se você quer. Da mesma forma que você poderia programar uma pessoa, um homem, ser mais mandante e a mulher mais obedecente, dizem ele que toda a vida pode ser programada. É uma questão, na verdade, de influência e de condicionamento. Mesmo o gênero, eles dizem, é uma coisa fictícia. É uma utopia, uma ilusão. Prova de homossexuais, de heterossexuais, de todo tipo de pessoas. A criança, de acordo com essa opinião, nasce totalmente indiferenciada. E nós vamos programá-la, ou a sociedade está programada. Obviamente que o judaísmo não concorda com esta última opinião. A Torá diz que existem diferenças entre homem e mulher, sem dúvida nenhuma. Moralmente são iguais. Mas tem uma igualdade dissimilar. O que significa isso? Deus falou com ambos. Ambas as criaturas foram realmente criadas à imagem de Deus. Sem Elohim. Deus falou no Monte Sinai com mulheres e homens. Aliás, antes da mulher, as mulheres e com os homens. Para saber. Deus profetiza homens e mulheres. Os seus profetas grandes. Homens e mulheres, Isaías, Jeremias, e temos Débora e Ruta. Frente a Deus existe uma igualdade, sem dúvida nenhuma, moralmente, não digo, mas são pessoas diferentes, com qualidades singulares e com missões distintas. As obrigações pela Alahá, pela lei judaica, de um homem e uma mulher são diferentes. Não são iguais, mas se completam. E se complementam. Isto é a visão judaica. Só por exemplo, a lei judaica diz que uma mulher não pode ser juiz. Não pode. Por quê? Porque, de acordo com o judaísmo, uma mulher é um ser muito emocional, tem muitos sentimentos. Não que o homem não tem, mas o homem pode ser mais racional. Quando se trata de julgar, um julgamento equitável, justo e objetivo, não pode haver nenhuma subjetividade. Além de mais sentimental, de repente o assassino tem 15 filhos, não fica louco, mas coitadinho, etc. Não funciona no julgamento. E não funciona no julgamento. Por isto, pela lei judaica, a mulher não pode ser juiz. Aliás, pouco tempo atrás saíram algumas pesquisas, tanto em Israel como nos Estados Unidos, a respeito da função e, de acordo com o judaísmo, como disse, as diferenças que existem. É interessante que houve uma pesquisa, mas pouco tempo atrás, a respeito do papel das mulheres no exército dos Estados Unidos em Israel. Chegaram à conclusão que não é positivo. Com todo o movimento de libertação da mulher, que as soldadas mulheres chegaram à conclusão que é o detrimento do exército. Só tem certas funções que não estão feitas para mulheres, pela natureza das mulheres. O Talmud nos diz que houve um senhor cuja mulher faleceu, jovem, e ele ficou com um neném pequeno em casa. Deve ser que este homem era muito justo e não tinha leite, nem possibilidade de comprar leite no mercado. O que fez este homem justo? Acabou rezando para Deus, ele quer leite, precisa leite. E milagrosamente, glândulas mamárias apareceram. Ele amamentou a criança. Do lado, obviamente, os sábios disseram: bom, esse homem deve ser muito justo, um milagre deste acontecer para ele. Mas do outro lado, os nossos sábios dizem: diz a Bahia, calma, mejorar isto, que coisa feia, mudar a natureza das coisas. Mulheres são mulheres e homens são homens. Mesmo numa época como hoje, que tem muita confusão a respeito, ainda continua esta diferença. E os nossos sábios dizem que a Torá, Deus, já na sua primeira bênção ao homem, quando o homem está sozinho ainda, Adão, Deus disse para ele: é selo, é ser querido, vou fazer para ele um amparo, um auxílio à sua frente. O oposto. A mulher é uma ajuda, é um amparo quando está na frente, não quando está do lado. Homens e mulheres têm seus lados opostos. Não podemos mudar esta natureza. Após que a gente entendeu as várias filosofias modernas a respeito, nós vamos entender por que o judaísmo acha de forma diferente. Como chegaram realmente a pensar que homem e mulher são iguais? Esta teoria que nega as diferenças, os anti-essencialistas. Nascem iguais, andrógenos, e você vai programando ou condicionando de acordo com o ambiente. Fizeram um grave erro. E esse erro continua sendo feito muitas vezes. Diversidade não significa inigualdade. Ser diferente não significa ser inigual. Por ser igual e diferente. Se eu perguntar a alguém, o que é mais importante, o coração ou o cérebro? São diferentes. O coração tem uma função, o cérebro tem outra. E mesmo assim, ambos são vitais e importantíssimos. É necessário, e sem eles não dá para viver. Sobre isto que o judaísmo nos diz, igualdade não significa a mesma identidade. Pode ser diferentes, iguais, é importantes. Aqui está a confusão. Não podemos ignorar a biologia, a fisiologia, a morfologia e assim diante. Neurologistas modernos chegaram à conclusão, após analisar o cérebro muito tempo, que o cérebro feminino, ele tem uma facilidade verbal, sincronização, comunicação. O cérebro masculino tem um nível muito elevado de agressividade. Isso são pesquisas científicas. O nosso Deus, jamais necessitamos de um movimento de women's lib, da libertação da mulher, da emancipação da mulher. Porque sempre a mulher foi emancipada do cristão. Sempre foi importante isso. Não precisamos elevá-la mais, porque ela já está elevada. Prova disso que as responsabilidades maiores no judaísmo foram entregues para a mulher. As leis de cachorro, toda a alimentação judaica, das mãos das mulheres. Às vezes a pureza familiar, o nível das mãos das mulheres. Começar a iniciar o Shabbat com as velas, a mulher. Educação judaica, normalmente na mulher. São toda a nossa cultura independente delas. Nós temos rainhas de Esther e nós temos muitas figuras judaicas que fizeram as nossas festas. Judith, Aimondi, Yudá, Maccabi, Hanukkah, Esther em Purim, Miriam e Yochebed em Pesach. Não falta. Jamais necessitamos disso, já que nós não necessitamos de libertar a mulher. Nós entendemos que, apesar de ser diferentes, somos iguais perante Deus. Agora, o judaísmo concorda que tem diferenças naturais entre marido e mulher, entre homem e mulher. Tem características que são mais femininas e tem características que são mais masculinas. Eu diria ter um modo feminino e ter um modo masculino de agir. Vamos pegar alguns exemplos. Características masculinas, sem dúvida, um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais durão. Mulher é mais gentil, é mais delicada, é mais tolerante. Homem, muitas vezes, mais material. A mulher é mais espiritualizada. Nossos sábios dizem, uma mulher tem linha direta. Nós, para se comunicar com Deus, precisamos de um celular de sexta geração. o filactério que colocamos todos os dias da semana. As mulheres talvez não precisam, por via direta. O homem é mais afirmativo. A mulher, de vez em quando, duvida, mais pensativa. Já falamos com o homem um ser mais racional, mais frio. A mulher é mais emocional, mais calorosa. O homem, para chegar à fé, ele precisa do estudo. O estudo profundo leva ele a uma fé forte, ele alimenta a fé. A mulher tem uma fé inerente, uma fé inata. E assim, gente, são várias diferenças. Em terminologias modernas, vocês vão ver muitas vezes em alguns livros, terminologia de computadores ou terminologia de tecnologia, o homem ele processa os assuntos em série, a mulher em paralelo. Alguns dizem que o homem é pi, a mulher é logaritmo. E outros dizem que homens são análogos e a mulher é digital. Isso tudo, obviamente, é muita, muita semântica, muitas palavras. Vocês perceberam que eu falei as características masculinas e femininas? Por quê? Porque ambos, homem e mulher, têm essas características. Sobre homens que está com algumas e na mulher que está com outras. Mas, em geral, nós temos várias características. O homem tem características femininas, sem dúvida. O homem que é totalmente frio e racional e não tem emoção nenhuma, não é bom. Agora, o que nós vamos fazer é tentar entender essas diferenças de acordo com os nossos livros humanos. A fonte, na criação, na mística profunda. E entendendo isto, relacionamentos vão melhorar, não tem dúvida. O Zohar, livro de base da Kabbalah judaica, diz o seguinte: Rabbi Shimon Bar Yochai levantou suas mãos e disse: eu vou revelar um segredo profundo. Quando chegou a hora do Eterno Deus criar os mundos, emanar a sua energia e os outros, ele desenhou isto do modo masculino e feminino. Olha bem a linguagem do Zohar. Bechamata debata le tikuna. Kulu itkin etchar unukva. Deus desenhou tudo de forma masculina e feminina. E Zohar continua. O que significa isso? O masculino é a sabedoria. O feminino é o entendimento, a compreensão. Em hebraico, chorma ou bina. Vamos voltar daqui a pouco sobre isso. Em todos os mundos, em todos os encadeamentos, funciona dessa forma. Tem sempre os atributos intelectuais, Chokhmá e Biná, sabedoria e entendimento, chamados de pai e mãe, homem e mulher, e depois seus filhos, que são as emoções, amor, temor, ódio, dependendo do que a gente pensa, vão nascer emoções. E o Zohar diz que a sabedoria transmite, que o entendimento recebe. É um transmissor e outro um receptor. E assim funciona em todos os mundos. Por que que Rabbi Shimon Bar Yochai disse que é um segredo? Porque alguém que não é capaz de abstrair poderia se confundir que lá em cima tem macho, que é uma fêmea, coisa desse. Obviamente, estamos falando em palavras muito abstratas, em conceitos, em dimensões espirituais. Por isso que é um segredo que não é para revelar para qualquer um. Não é qualquer um que pode ter acesso aos livros místicos, porque ele não vai entender as alegorias, as metáforas que vamos falar. Mas para nós, o que interessa é que existe sabedoria, que é chamado homem, e entendimento, que é chamado mulher. Em todos os mundos funciona da mesma forma. E quem se lembra da primeira aula que nós falamos? A gente também disse que em hebraico o homem é ish e mulher é isha. Quase as mesmas letras. Ambos têm o alef shin, que é a palavra ish, fogo. Só que no homem tem o yud e na um rei. O rei faz a sílaba de A e Já. O Yud faz o I. Faz a pronúncia Ish. Ish e Isha. Quase as mesmas letras, uma diferença pequena entre um Yud e um rei. Esse Yud é o rei. Já falamos que é o nome de Deus. Um dos nomes de Deus é Yah, Yud-Ke. Que é a divindade que vai caminhando no casal, abençoando eles, desde a união apaixonada. Yud é o rei. Acontece que nos conceitos de Kabbalah e de Hassidus, o Yud é a letra menor do nosso alfabeto hebraico. É um pontinho, praticamente. E o rei é a letra mais larga que tem. Não tem outra letra tão larga como o rei. Yud é um pontinho. A letra minúscula, bem pequena, é revelada. O Yud representa Chochmá, sabedoria, e o Rei representa entendimento. E aqui vamos explicar um pouco o que significa isso. Sabedoria, em inglês wisdom, sagesse, significa a inteligência do espírito criativo. Aquele que tem ideias fabulosas. Que coisa boa! Quando Arquimedes estava dentro da banheira, ele falou: Eureka! Surgiu a ideia! Isto é Roma. Sabedoria significa um raio que passa pela cabeça, um relâmpago, uma ideia. Entendimento significa a execução da ideia. Não basta ter ideias. Precisa executá-las, precisa colocá-las na prática. E a prática exige largura, detalhes, pormenores, plantas, muita gente. Isto são executivos. Na sociedade, quem presta atenção vai ver também nós temos várias pessoas que têm ideias fabulosas. São os espíritos criativos. Fazem fortunas. Tem gente que tem milhão, não tem ideia. Precisa comprar a ideia. São a gente que tem criatividade, são gente que são superdotados no assunto do Roma. Depois nós temos aqueles ideias não tem nenhuma, não sabem criar, não sabem inventar, mas sabem executar, sabem dirigir uma fábrica, uma empresa. Isto são gente que executam. Isto se chama Bina, o entendimento, temos sabedoria e entendimento. O Yud é o rei. O homem tem sabedoria a mais. A mulher, nossos sábios dizem, tem mais entendimento. Onde se aprende isto? Porque está escrito quando Deus criou a mulher, o texto bíblico diz: Vayivem et Hatzela. Vayivem, Deus construiu. Que é a mesma raiz etimológica de Bina. Que aliás, Bina são as letras B e Yud. Entre o Yud e o E. Exatamente isto. Então nós temos sabedoria e entendimento. E presta bem atenção, agora nós estamos chegando ao corpo, ao âmago das diferenças entre homem e mulher. Homens e mulheres não são de Marte e de Vênus, como diz o John Craig. Não. Não. Nem de Marte e nem de Vênus. Do Monte Sinai, do Jardim do Éden, da criação divina. E por isso temos que voltar à origem, à matriz. A matriz da criação, descrita pelo Zohar. Que tudo que Deus fez no engajamento é duplo, macho e fêmea. Já semana passada vimos que as almas gêmeas no início estavam já ligadas e conectadas no mundo do Éden. Agora vamos analisar essas diferenças entre homem e mulher, à luz do Chochmá e Bina, o homem sabedoria, a mulher entendimento. O homem, ele normalmente na concepção, olha praticamente, ele contribuiu com a gota, com o mínimo. A mulher desenvolve. Estão vendo? O pequeno Yud é o rei largo que a mulher vai desenvolver num feto e num embrião. O homem consegue, ele tem ideias, mas é muito abstrato. A mulher analisa, ela gosta de detalhes, pormenorizados, de tática. Agora, o homem foi criado sozinho. Ele surgiu no mundo, não tem ninguém. Ele tem que começar a pegar. Rechua, conquista. O homem é um conquistador. Ele quer pegar, ele quer sempre coisas novas. Não sempre mantendo a manutenção das velhas. A mulher quer preservar. Porque a mulher, quando ela surgiu, já havia um homem. Ela quer manter a família. Ela não está interessada em novas conquistas, em novos vistos, em novos isto, em novos aquilo. Ela quer manter o que ela tem. O homem é ativo, ela é mais passiva. Agora, presta atenção. O homem foi feito da terra, do pó da terra, a fala. A mulher foi feita do homem, da costela. Como falamos, eles estavam conectados. Por isso, o homem tem uma tremenda dificuldade em se anular. Chegar para o homem não fazer nada, significa que ele está voltando a ser bom. Isso ele não gosta. Nenhum homem gosta. Gosto desse homem. Agora, a mulher não tem dificuldade de se anular. Porque mesmo se ela se anular, ela volta a ser uma costela do homem. Ela não volta ao pó. Se uma mulher tem mais facilidade com humildade, o homem tem mais tendência à vaidade, ao orgulho. Porque ele chegou aqui de cima para o único. Ela veio aqui de mais para cima. Ele tem que conquistar. O homem inventa, ele procura um ponto, ela executa, procura detalhes. Agora, uma coisa interessante. Falamos do Yud, falamos do rei, mas não vamos esquecer que tanto o homem como a mulher ficou a palavra Esh, Alef Shin, duas letras. No homem, este Alef Shin é Or Sihri, é uma luz de racionalidade, da Torá, um intelecto. Na mulher, este Alef Shin é Emuná Shlema, é a fé íntegra. Uma mulher tem muito mais fé que um homem. Ela acredita, ela tem aquela fé pura. O homem tem que estudar para ter fé, tem que se convencer mais. O atributo de Chokhmá, sabedoria, de acordo com os livros profundos, está ligado à afeição. O atributo de Bina está ligado à audição. Entendimento e escutar está muito ligado. Se você não escuta, não entende. Agora, a Chokhmá é visualizar o ponto, a visão. O homem gosta de ver, a mulher gosta de ouvir. O homem pode ser o melhor marido do mundo, mas se não falar de vez em quando I love you, eu te amo, ou fazer alguma serenada frente à janela, ela vai achar que o marido não é romântico. A mulher gosta de ouvir, ela gosta de escutar um cumprimento, gosta de uma apreciação verbal, faz parte. Para o homem, o respeito é importante, porque ele chegou, ele é o conquistador. A sabedoria, para a mulher o amor é importante. Mesmo na prática, na vida prática, podemos ver essas diferenças. Por exemplo, nos Estados Unidos foi feito um estudo a respeito de matemática. Pegaram uma escola, gênios de matemática, maioria homens, 13 homens para uma mulher. 13 rapazes para uma moça. Por quê? A matemática é uma ciência exata. Toca mais aos homens. A mulher pensa mais em coisas, línguas, literatura, gramática. Isto é forte da mulher. Analise, detalhes, pormenores, várias regras de gramática. Escrever. A mulher é mais forte disto. O homem não se comunica tão bem. Tem muito mais crianças que gaguejam. Que mulheres, que meninas. Einstein, como começou a falar com 5 anos de idade. O forte do homem não é a comunicação verbal, porque para ele é romanizar todos os detalhes. A mulher, ela entra em nuances, em cores, em sabores e assim por diante. Diferenças enormes. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar um exemplo da vida prática, dois exemplos, para entender bem o que eu estou falando, para aplicar as diferenças entre Chochmá e Biná, sabedoria e dinheiro, homem e mulher, Yud-Heh. Vou dar um exemplo clássico. Marido, trabalhador, tem uma fábrica, aqui em Roberto, chega de exausto em casa, final do dia, ele está contente de poder tirar o paletó e sentou na poltrona. Primeira coisa, ele pega o jornal para dar um pouco uma calmada. Chega a mulher, como foi teu dia? Bem. E como foi aquele encontro que você tinha com aquele cliente? Muito bem. Mas o cliente gostou do projeto que você falou, que você apresentou? Sim. Jornal aberto? Sim. Ela está esperando detalhes. Ela está querendo algum pormenor. Como vai ser? E o marido está lá monossilábico. Sim. Não. Excelente. Sim. Bom, de repente, em Sibila, ele levanta a cabeça do jornal e ele vê que o rosto dela mudou um pouco. Só ele se lembrou que também ele tem que perguntar: e como foi o seu dia? Ah, voltou o sorriso, radiante. Excelente, maravilhoso. O meu dia sabe, agora pega a cadeira, acende o telhado dele e fala: sabe o que aconteceu hoje de manhã? Eu fui na rua, você lembra nossa ex-empregada que se chama Fátima? Encontrei ela na rua, ela me contou o filho dela que na verdade pegou um técnico e tal, ela não tinha o dentista. Esse cara é o seu dentista que nós temos na Praia Lima. Eu procurei ela em contato e ela entende detalhes e detalhes e detalhes. O marido está lá. E sabe o que me aconteceu no almoço? Se lembra que eu tinha almoço marcada com minha amiga, que a gente joga bem junto. Esta amiga me contou que, na verdade, a mãe dela chegou na Europa e o avião atrasou, que ele me mandou. E entra em detalhes e detalhes. Esta cena que estou me contando, eu acredito que cada um pouco se encontra nisto. Como rabino, a gente conhece um pouco a realidade nossa e vossa. E o que acontece é que no mundo inteiro os maridos chegam no final do dia e finalmente as esposas estão cansadas de ficar o dia sozinho e estão esperando nesta conversa. E o marido responde em palavras curtas e breves e concisas. E se ele se lembra, ele reciproca a pergunta como está e vem uma avalanche de detalhes. O que acontece? É simples. É uma atitude de Chochmá e Biná. Não tem confronto, não tem conflito. É só entender as coisas. Ele acha cumprido. Ele acha detalhes irrelevantes. De nada. O que me interessa se o dentista foi lá? O que tem a ver? Para ele, absurdo. Acontece que ela fica frustrada porque ele não elabora, ele não pergunta demais, não tem entusiasmo, não tem nenhum compartilhar como foi as coisas. Se a gente olhar bem, isto é exatamente uma atitude masculina de Chochmá e uma atitude feminina de entendimento de Biná. Chochmá, o ponto, não tem detalhes. É curto, é a ideia que ele concebe, é o flash. O homem não desenvolve. Para ele é conversa de só tarefas, só com objetivo, só com alguma coisa. Para a mulher não. A conversa é o âmago da comunicação, não é um instrumento, é um objetivo. Ela, Biná, o entendimento, quer sintetizar, quer analisar este flash. Quer elaborar, é analítica. Eles não conseguem. Tem um exemplo fácil para entender o que estou falando. Um dos nossos filhos está em casa. Está cheio de lego no chão. O menino se vira e diz: o que eu vou fazer, mãe? O que eu vou fazer? Você olha para a criança, de repente você vê nele como parece que o rosto começa com um sorriso radiante. Você vê que ele fala: bom, vou construir uma garagem. Esse primeiro raio foi Roma. Isso se chama sabedoria, inteligência, a ideia. Depois, de repente, você vai ver, a criança fica quieta. Um tempo parece que é sério. O que acontece? Na cabeça dele, as meninges estão virando aquelas de pina. Como que eu vou fazer essa garagem? O vermelho embaixo, o azul em cima, com janelas sem portas. E assim tem os detalhes da construção. Isso é a segunda vez que ele para para pensar. Isso é pina. Isto é entendimento, compreensão também. Vamos pegar um segundo exemplo. Outra vez, antes de entrar no segundo exemplo, para entender melhor, eu gostaria de apoiar o que eu estou falando. São palavras dos nossos sábios, nada mais, do nosso psicólogo. Estou só me transmitindo por causa dos nossos livros. Os nossos livros sabem como o Criador construiu a máquina humana. Mas é interessante que em estudos recentes, científicos, mesmo comprovados, impressos, divulgados, se comprova exatamente o que nós estamos falando. Vou dar para vocês alguns exemplos. Estudos científicos dizem que a mulher tem, na verdade, uma visão mais periférica do homem. O homem tem um olho mais largo, mas a visão dele é uma visão profunda, uma visão de túnel, ele enxerga lá no final. Mulheres têm uma visão larga, quase 180 graus. Isto é o que nós estamos falando. A largura, bina, a profundidade, Roma. E olha bem, os homens são excelentes em olhar mapas, navegar. Quando o marido está no volante e está se perdendo, a mulher fala: pergunta. Jamais, imagina, o marido perguntar para ele. Jamais, ele é um GPS ambulante. O que acontece? Ele é muito bom da visão. Mas você vai escutar da mulher dele e não sabe como pegar a calça e adequá-la com a cor do paletó. Isso é próximo. Onde ele deixou as meias de manhã, são coisas, detalhes, não é para ele. O que que acontece? O homem, geralmente, diz os cientistas, fala em três cores: azul, vermelho, verde. É isso que ele conhece. Qualquer exemplo. Fala com a mulher. Leva ali para três nuances. O vermelho chocante, o azul serve, o morro, o roxo. Mil detalhes de loucuras que jamais ouvimos. Isto são com a pessoa. Na comunicação, a mesma coisa. Todos concordam que os homens fazem frases muito curtas e diretas. Porque o homem procura soluções. Eita, la forma que eu conto, a solução. Mulheres fazem conversas indiretas sobre qualquer assunto, porque elas querem a comunicação, a participação. Não importa qual assunto. A mulher tem uma facilidade verbal que ela usa como castigo e recompensa. Qual é o homem que não foi castigado por um silêncio comprido durante um tempo? Óbvio. A gente sabe isso, porque para a mulher isto é o essencial. O homem focaliza, ele focaliza tanto que ele não consegue ser interrompido. Conversa com o homem, sabe? O assunto que ele conversa, ele não gosta, a interrupção atrapalha. Uma mulher pode falar com 10 amigas, qualquer assunto que tiver, uma fala na verdade, sem problema nenhum, passa daqui para ela, tem essa facilidade. Aliás, os nossos sábios dizem: a Sarah Cabin, Chantibur, desde medidas de conversa de São Bruno não viveriam as mulheres. Assim como. E ele tem realmente duas senhoras que tomam luz no mesmo hospital, não se conhecem, cores, credos, religiões diferentes. Uma hora depois, elas estão, na verdade, falando de detalhes do parto. E da vida. Porque essa facilidade de comunicação, mesmo a conversa indireta. A mulher chega em casa e fala para seu marido: estou cansada, estou exausta. O marido fala: vai dormir. Ela fala: estou com dor de cabeça, meu amor, dá língua. Xerim, não tem coisa. Tem que estar aí. O que que aconteceu? Existe aqui uma incompreensão. Quando ela fala que ela está cansada, com dor de cabeça, o que ela acha? Atenção. Um pouco mais de atenção. O marido que lhe levou que a solução formada tem que estar em nome. Vai dormir. Mas, por isso que é tão importante de entender essas características diferentes. Vamos tentar pegar um outro exemplo bem prático. Volta para casa do trabalho e imediatamente ele chega para casa e ele se coloca frente ao computador ou ao laptop dele. Ele fica olhando no chão muito lá, com os olhos concentrados em cima da tela. Aquele, a mulher dele: boa noite.
Não.
Bom, ele está aí, ele pensa, e la deve gestire un problema dove tu dici, immagina che sei la guida del computer, no? E la deve gestire una cosa del posto dove tu non ti ha non chiami contatto, e mi guarda lo scrittorio peonico che sta lendo, e lascia che non può dire a tuo insistire, ma è qualcosa, ma si può me a poca somiglia di un noi non potresti. Tu visto, io non lo continuo perché non so devo scomparire questa scena che contesti poi su di quello che amore, la parola, no, eccetera, eccetera. Che la contesta? Signori e signore, se la gente analizza bene, è esattamente che non stiamo. Sono attitudini di Romano Milan, no fondo a chi non tem conflitto, a chi non tem guerra, tem semplicemente una cosa. Un non entende al linguaggio as caratteristiche molto. Non stiamo tentando di intendere o che cosa tem na cabeça. Isto va a facilitar tanto. Pessoas que combinam a mulher, o ser emocionado, ela quer detalhes, ela quer análise, ela quer relacionamento, ela precisa desta conversa. Para isso é importante, só quando não tem as emoções, trabalha. E por chegar a questionar e duvidar coisas essenciais do casamento. O homem, conversas curtas, soluções rápidas, momentâneas muitas vezes. Importante como solução para começar a realizar quais são as diferenças que tem na mente de cada um. Entendendo isso é fácil. Isso é uma história racínica. Vou interromper um pouco com a história. Havia um grande mestre racínico que se chamava o José de Lublin, o vidente de Lublin. De tão grande que ele podia ler a mente das pessoas, que enfim, a consultar, não, ele podia ver o que a pessoa está pensando. E anos, anos, pessoas tinham se consultado com ele, era muito grande. Um dia, o chamaste dele, o bedelho, o acompanhante dele, falou: me faz um favor, uma vez, me dá de presente que eu também posso ver e ler as mentes das pessoas. Uma vez para ver como que eu gostaria de sentir o que é. O caminho do livro da gente disse para ele: tudo bem, com maior prazer. E naquela noite, o rebelde está recebendo as pessoas, o rebelde do livro, o José, ele ficou com uma pessoa muito tempo e com a outra um curto tempo. O ajudante, na saída, ficou totalmente estupefato. Não entendeu. Como é possível acontecer, rebelde? Eu fico primeiro. A mente dele é cheia de mulheres, só pensava em mulheres. Você fica com ele mal, não? O outro só pensou em livros. Eu vi na mente dele e ele tem só livros. Como é possível uma coisa dessa?
Ele disse: está vendo? Você não captou a mensagem. O primeiro sempre pensa em mulheres, porque ele é um chatrão, ele é um camisa de casamento. O segundo é um bookbinder. Eu encadeiro na livros, ele pensa são livros, mas não que conhece os livros. E o outro não pensa com maldade, ele está pensando em mulheres por quê? Porque ele é um chatrão, ele faz casamentos, basta um com o outro. Por isso ele pensa nisso. O que esta história nos ensina? Muitas vezes nós não sabemos o que, que tem na mente da pessoa que nos acompanha há 50, 60, 70 anos. Temos que entender. Se as pessoas um pouco mais se sensibilizam, um pouco mais pensam, no caso dela, por exemplo, ela tem que entender que o marido, depois de um dia exausto de trabalho, necessita um pouco relaxar. Não dá para vir imediatamente na guerra. Ela tem que estar disposta, de vez em quando, a relegar uma conversa com um outro homem. Agora, ele tem que entender a necessidade dela para a conexão, para a comunicação, para ela falar, é uma coisa necessária. E silenciar é um tapa na cara. É um tapa na cara. Só se a gente começa a entender melhor a Rokhmah e Binah e como isso interage, sem dúvida, o relacionamento não só na língua, entre as pessoas, entre sócios, entre seres humanos, vai melhorar. No casamento, o impossível pode se tornar possível. Por quê? Porque que são exatamente essas diferenças que nos atraem.
São os opostos que se atraem. É como positivo e negativo. São exatamente isto que permite um bom relacionamento.
A convivência com uma pessoa que, por definição, é diferente de você.
Não se engana. Lembra-se que falamos do amor como fogo. Duas pessoas diferentes, paixões que vão subindo e descendo.
Diferenças que aparecem e são abafadas. Mas esta convivência com alguém que é diferente, por definição, isto pode revelar qualidades humanamente inalcançáveis.
Normalmente o homem não poderia nem revelar.
Cada um de nós tem dom, tem poder, está uma fantasia. Exatamente esta convivência permite que você vá revelar coisas magníficas.
Deixa eu contar mais uma história, já que eu posso falar uma história.
Do Rabi Shimon Bar Yochai, uma história de 18 séculos atrás. Um casal com um rio, uma má situação, sem filhos, isso, muitos anos, coisa não está andando bem. Já estavam vivendo casas separadas. Já estavam falando da partilha dos bens. E foram falar com o rabino, Rabi Shimon Bar Yochai, a respeito da separação. De forma totalmente inusitada, Rabi Shimon Bar Yochai fala para eles: tudo bem, mas vocês casaram com uma festa bonita, vocês vão se separar com uma festa bonita. Acharam muito estranho. Mas quando o rabino diz, não se discute. E fizeram uma festa com música, com bebida e tudo. E naquela noite o marido bebeu um pouco demais. E se embriagou. E deve ser que estavam brigando sobre bens, não sei o quê. E tratava totalmente Chico. Bêbado. Que lhe falou para a esposa dela que estava lá: olha, sabe o que é o bem? Pode levar para casa o que você quer. O que você mais quer, o que você gosta, pode bater. Isso deve ter tocado nela. O que ela fez quando ela adormeceu? Ela mandou duas empregadas pegar a cama e levar para a casa dela. De manhã, o homem acorda e ele está vendo que não está na casa dele. Será que ele é a esposa dele? Não. O que é você? Você não disse que eu posso levar alguém que tenha mais querido? Olha, os amores que voltaram. E o Midrash termina dizendo que este casal viveram felizes para sempre. Tiveram um filho depois de muitos anos. O que aconteceu? Aqui se revelou algo que estava profundamente encoberto, escondido, oculto.
A Mishima Mariochai, com sua visão profética, viu que ainda tem amor neste casal. Tem que revelá-lo, tem que sair. Quando ele falou, ele foi gentil, generoso, despertou nela alguma coisa e voltou. Nós temos que saber que cada um tem seu uso. Cada um é diferente. Tem que ser respeitado. Nossos sábios dizem que o casamento é como a fenda do mar vermelho. Assim falamos já. Quando os judeus passaram no mar vermelho, muita gente está pensando erroneamente que eles atravessaram de uma margem para outra. Não é. Eles entraram no mar e saíram 200 ou 300 metros para frente. Foi assim. Foi meio círculos. E como eles passaram o mar em 12 tribos, houve 12 meio círculos. Mas vocês concordam comigo? O primeiro meio círculo é curto, o segundo é mais comprido, o terceiro é como cascas de cebola. Só eles não passaram. Um foi devagar, o segundo pequeno, o outro teve que ir mais rápido, o primeiro foi o maior. Isto que os nossos sábios dizem: o casamento é como a fenda do mar vermelho. Cada um tem seu ritmo. Um anda mais, um anda menos. Um vai rápido, um vai menos rápido. Tem que ser respeitado o ritmo do outro. Isto é necessário. Precisa respeitar a individualidade. Nossos sábios dizem que para fazer a paz entre o fogo e a água precisa de uma chaleira. Fogo evapora a água, água apaga o fogo.
mas uma chaleira permite a convivência.
Uma pequena camada de ferro entre eles.
Marido e mulher são diferentes.
São seres tão diferentes que acabamos de descrever, que está na origem a individualidade, a separação, para depois voltar, é necessária. Podemos até concordar de discordar. Isto é o milagre do casamento. Pode-se concordar em discordar. Sabemos que somos diferentes. Vamos ter pontos de melhor. Vamos brigar. Vamos brigar. Sabemos que este assunto nós não concordamos, mas nós concordamos que não concordamos. Só de novo estamos unidos. É isso, a sabedoria.
A crítica no casamento tem que saber a hora certa. Muito se cuidar com isso. A hora certa de criticar. Escutei um exemplo do reino anterior do Vale de Chavio. Antigamente, lá na Rússia, talvez hoje, nas saunas, a pessoa subia o primeiro escalão quando estava bem quentinho. E subia no segundo, e quando estava mais quente ainda, podia subir no terceiro grau. Lá quando chegava no terceiro grau, bem quentinho, podiam começar a usar uma vasolina para bater o pé e suar mais. Mas primeiro tem que esquentar. Disse o Rebbe antes de criticar um judeu, um ser humano. Você tem que ser caloroso com ele. Esquenta ele. Primeiro, você não pode só criticar. Não funciona. Tem que ter uma elogia, uma palavra boa. Quando existe o calor, pode haver críticas construtivas também. Terminando esta aula, nós vamos pegar um casamento sucedido e ver o que nós podemos aprender dele. Eu estou me referindo ao casamento do Criador com a criação. O casamento do Todo-Poderoso com o povo de Israel no Monte Sinai. Selamos um casamento, nós somos a noiva e o noivo. E funciona há 3.300 anos. Estamos aqui. Ninguém virou casado. Tem um judeu que coloca o filhinho na gaveta, outro coloca o filhinho no braço. Mas ninguém mudou de Deus. Casamento bom. Neste casamento, Deus nos ensinou uma coisa essencial para a noite de hoje. Quando o Criador, que é ilimitado, que é infinito, resolve casar com uma criatura finita, o que a gente aprende disso? Que no casamento não precisa ser igual. Não precisa ser idêntico. É errado. Tem gente que pensa, um casamento sucedido se acostar dos mesmos filhos, as mesmas cores, as mesmas pessoas, os mesmos roupas. Nada disso. Claro, tem que ter ideais em comum. Mas se um é São Paulo, outro é Goiânião, como vai acontecer nada? Deus nos ensinou que o casamento na concepção judaica é uma união complementar e não uma união similar. A união similar significa que se igual tudo, tudo gostar dos mesmos programas de rádio, dos mesmos passeios. Não, não. Por quê? Um vai complementando o outro. Cada um de nós tem qualidades e defeitos. Ninguém é perfeito. O que eu não tenho, você tem. O que você tem, eu não tenho. E assim é. Não falamos semana passada de uma metade do outro. E só essas duas metades podem se complementar. Isto que o Jesus diz. Uma união complementar. Vamos dizer, um gosta de teatro, e outro gosta, na verdade, de cinema. E até nascer e mordar com o tempo, terceiro vetor, que será a vontade de casar. Um gosta de dormir com a luz acesa, e o outro sem luz. Com um acondicionado e sem acondicionado, o que se faz? Se chega ao mesmo caminho, se segue um pouquinho. Cada um. Deus nos ensinou mais uma coisa no Monte Sinai. Onde foi o casamento? Não foi aqui, no chão, na terra. Não foi no céu. Foi no Monte Sinai. E a Torá diz:
Vayere Hashem al Sinai, Deus desceu na montanha. O Moshe alá el har Elohim, e Moisés subiu na montanha. Um foi ao encontro do outro. O casamento foi num no man's land, uma terra de ninguém, e cada um foi ao encontro do outro. Casamento significa cada um foi ao encontro do outro. Tem que ser dele. Se não é mais solteiro, tem outra pessoa ao seu lado. Cada um se preocupa com a vontade do outro. Não se assusta do que falamos hoje à noite dessas diferenças. Elas são positivas. São elas que embelezam o quadro. São justamente essas diferenças, essas divergências, que têm de forma inata, de forma genuína dentro de nós, homens e mulheres, que faz a beleza do casamento. Casamento não é mais um quadro preto e branco, black and white. É uma coisa colorida, multicolor, muitas coisas se juntam a fazer um todo. Tem um exemplo. Sódio e clorina são dois elementos que, se você pega cada um deles na sua forma mais pura possível, são extremamente tóxicos, nocivos. Se você coloca eles juntos, natrium clorina se chama. Sódio clorina do sódio. É o sal. É o sal da mesa que nós temos. Um elemento tão vital para a nossa sobrevivência, algo tão importante que ainda nós podemos cozinhar com sal. Ou sem sal, impossível. De acordo com a dieta, é tão importante em todo o tempo. Porque pegamos dois elementos que sozinhos não servem, mas juntos uma força fantástica. É isto da força das características masculinas e femininas colocadas juntas. Precisamos misturar essas características. Se alguém tem muito amor e bondade, excelente. Mas de vez em quando essa pessoa tem que ser capaz de um confronto honesto, um pouco mais rigoroso. Se não, não serve. Se uma pessoa é muito crítica, ele tem que saber de vez em quando uma palavra amiga. E essa mistura de características que faz o casal. Uma entidade nova não deve exagerar as diferenças, por favor. Não temos obrigação de criar dentro de casa um Ken e um Barbie material ou espiritual, que não é nada saudável. As diferenças existem, é, são naturais e são superáveis. Bom, cada noite você sabe que é muito diferente de mim. É outro, você sabe que é muito diferente de mim. Mas não, essa frisada. Elas existem naturalmente e vão se integrar em forças comuns. Até eu diria mais, tem que apreciar essas diferenças. São essas diferenças que são a beleza do quadro, como falamos antes. Conclusão, hoje à noite. Um bom conselho. Se alguém quer melhorar o relacionamento, pega um tempo e medita um pouquinho sobre as qualidades do outro cônjuge. Medita 5, 20 minutos, 10, com detalhes, com pormenores, o que você gosta nele, o que você gosta nela. Vocês vão ver casar de tudo isso mundo imediatamente. Por quê? E como o rei Salomão diz, a reciprocidade do amor. Kamai rapanim rapanim, assim como a água reflete o rosto, o amor é recíproco. Incrível. Se você pensa bem de alguém, mesmo que esta pessoa não saiba, ele muda frente a você. É garantido. É uma palavra do homem, mas sabe do homem. Não podemos negar as diferenças entre nós. Seria absurdo. Existem características femininas que são importantes. Aqueles que tentam mudar isto é um sacrilégio. Tentar colocar uma mulher uma kipá e um talito rosa. Ou entrar com a menina numa bandeja e fazer uma cerimônia parecida a uma circuncisão. Isto é uma degradação da mulher. Por quê? Porque isto implica dizer que com a nossa escada com Deus não serve. Temos que imitar os homens. É a pior coisa do mundo. Estas que fazem isto pensam que estão realçando as mulheres. Eu falo abertamente. Isso é uma forma de degradar a figura feminina. Porque significa o seguinte: o nosso role model, os nossos ídolos são os homens, nos limitados. Talento azul não é tão bonito para ser um talento rosa. A kipá, fazer uma kipá, uma cor mais. Não é isso. A mulher se comunica com Deus da sua forma e o homem se comunica com Deus da sua forma. Cada um tem sua escada, cada um tem seu celular. Imitando o outro, parece que somos fracos. Não é isso a solução. Precisamos de uma boa dose de amor incondicional. Isto que precisamos. Ninguém, eu não encontrei ninguém ainda que no leito da morte falou: puxa, tua mãe não dava mais tempo à minha fábrica. Puxa, tua mãe não me dedicava mais à minha lojinha. Não encontrei ninguém. Mas já encontrei gente dizendo: se eu cuidava mais da minha família, se eu respeitava mais minha esposa, se eu dava mais atenção ao meu marido. Isso eu já encontrei pessoas falando isso. Isto que é importante na vida, meus amigos. Para a paz no lar, precisa fazer de tudo. Mas de tudo mesmo. Nada é demais. Se precisa sacrificar orgulho, dinheiro, tempo, amigos, tudo deve se fazer para a paz no lar. E aprender a se reconciliar rápido. Os nossos pais diziam, quando a gente casava, não deixa uma briga para o próximo dia. Quanta sabedoria! Quanta sabedoria! Muita gente pensa que aquele que faz o primeiro passo é um trouxa. Não é. É o mais nobre e o mais inteligente também. Porque ele entendeu. Resolverá. Não deixa dormir uma briga, uma intriga, um desentendimento. Acontece, mas se resolve. É rápido. Principalmente lembrando-se do amor à altruísta. Para a paz no lar, fazemos tudo. Eu vou terminar com duas histórias: uma do Talmud e uma recente dessas últimas décadas. No Talmud, uma história fabulosa. Um grande mestre que se chamava Rabi Meir, que é no estudo de Rabi Meir Paranés, enterrado em Tiberíades até hoje, o túmulo dele está sendo muito contemplado. Ele era um orador extraordinário, e cada sexta-feira à noite ele fazia um discurso no Kabbalah Shabbat, muita gente vinha na sinagoga. E uma senhora tinha o costume de sempre ir ouvi-lo na sexta-noite. Deve ser que aquela sexta, Rabi Meir se estendeu no discurso da luz dele e a mulher chegou tarde em casa. O marido teve que esperar por ela. E ficou tão nervoso, mas tão nervoso, que lhe jurou: você não entra mais em casa se você não cuspir três vezes no olho dele. Rabi Meir. A mulher, desesperada, não pode entrar em casa porque cuspir três vezes. No olho da menina, imagina, foi com suas amigas, desesperada, não sabia o que fazer. As amigas falaram: sabe o quê? Vamos se consultar com o próprio Rabi. De manhã entraram na sinagoga. Quando elas entraram, Rabi Meir, com sua clarividência, enxergou tudo o que aconteceu. E de repente ele falou: estou me doendo no olho, estou com muita dor. Tem alguém que sabe curar o olho aqui? Quem sabe como mexer para o olho? As amigas falaram para ela: vai lá, fala que você sabe, isso é um problema da vida. Cuspir, ela vai lá, vai lá. A mulher foi lá. Quando se aproximou de Rabi Meir, ela não teve nem tempo de falar. E Rabi Meir disse para ela: teu marido te pediu três, cuspi sete vezes para mostrar para ele que você fez mais do que ele. Ela cuspiu sete vezes. Voltou para casa, contou para o marido, tudo se apaziguou, a paz voltou. Mas quem ficou revoltadíssimo com essa história foram os alunos.
Na sinagoga perceberam que aconteceu uma mulher cheia, com os pinores dos meninos. Então, o que é isso? Davi Meir disse: eu pedi. Mas quem é Davi? Quem é? Ele contou toda a história com o marido, ficou zangado, jogado fora de casa. Mas se era isso o assunto, a gente pegava o marido para ter uma correção, como se deve. Era isso o assunto. Como você se deixou humilhar dessa forma, desprezar-se? A gente estava para matar para o marido para voltar para trás. Disse Davi Meir: se para fazer paz entre um casal, na Torá está escrito que pode apagar o nome de Deus. O Coelho pegava o pergaminho com o nome de Deus e colocava na água que a mulher supostamente adultera bebia para voltar a reinar a paz. Deus permite apagar seu nome? Eu não vou permitir apagar minha honra. Claro que vou permitir fazer isso. Esta é a primeira história. E a segunda história é uma história recente, mas importante, para a gente entender quanto é sagrado o compromisso. E o único compromisso verdadeiro é o casamento. O que acontece antes, flertes e saídas, etc., não é compromisso. Esta é a história recente, praticamente, para quem se lembra, 15, 20 anos atrás, não mais. A Vital Sharansky. Existe um ministro em Israel que se chama Anatoly Sharansky, um russo. Este Anatoly Sharansky, homem muito identificado com os princípios judaicos, ficou se aproximando do judaísmo na Rússia comunista ainda na época do Brezhnev. Ele começou a aderir ao mundo judaico e era um refusnik. Ele, os russos, a KGB, tinham um olho nele, que ele fazia propaganda pro-judaica, pro-Israel. E um dia ele casou com a Vital, uma jovem judia também. O casamento durou uma noite. As notícias. De manhã, os russos comunistas vieram e pegaram Anatoly e prenderam ele em prisão. E pegaram a esposa dele, Vital, e jogaram lá fora da Rússia. Prenderam Anatoly Sharansky. O que fez da mulher dele? A mulher dele, uma noite. Uma noite a mulher dele. Pensa aí, casamento só de uma noite. Ela não parou e não descansou. Ela foi de governo em governo, sozinha. Em cada país que ela chegava, me lembra da juventude, da admiração que a gente tinha para uma mulher dessa. Ela ia no governo, protestava, fazia manifestação, se colocava na frente do Palácio de Justiça. E fez pressão em ministros, em primeiros ministros, em reis, toda a Europa, todos os Estados Unidos, um por um, 9 anos. Esta mulher foi de governo em governo. Eu quero o meu marido de volta. Vocês estão ouvindo o que é o marido? Uma noite, apenas. No mundo moderno, lá fora, o que é uma noite? Ela andou e fez manifestações. E todo lugar querendo seu marido de ouro. Aquela que ela teve a roupa e crucifixo clandestinamente lá na Rússia. Encontrei gente que estava no casamento. Qual foi o final? Os Estados Unidos, tão impressionados com esta Vital Sharansky, trocaram Anatoly com espiões russos que eles tinham. Talvez alguns de vocês se lembram desta cena impressionante na ponte de Berlim, ainda até o muro de Berlim, de um lado saíram alguns espiões russos. Os Estados Unidos tinham espiões políticos importantíssimos. E do outro lado do leste veio Anatoly sozinho. Trocaram ele pela insistência da esposa dele, pedindo e implorando: quero meu marido de volta. E hoje estão juntos reunidos em Israel, homem de fato. faz muita coisa pelo país. Graças a Deus e com filhos e a tradição continua. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo seu conhecimento. Para outras fitas cassete ou CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maayanot pelo site www.maayanot.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3031 4555 ramal 211. Obrigado.